Essa é a versão em podcast do Mundo Político, programa de entrevistas sobre política da TV Assembleia.
No programa de hoje, a nova legislação de combate ao crime organizado no Brasil. Os principais dispositivos da lei antifacção sancionada pelo presidente Lula, os trechos vetados, as perspectivas concretas de avanços na repressão e os embates políticos e ideológicos em torno do tema no contexto do ano eleitoral. Eu converso com o professor da PUC Minas, sociólogo e especialista em segurança pública, Luiz Flávio Sapori. Obrigado por estar conosco, professor.
Um abraço, é um prazer voltar a participar do programa.
Professor, o presidente Lula sancionou o chamado PL Antifacção e a nova norma batizada de Lei Raul Jungmann, né, em homenagem ao ex-ministro.
Homenagem mais do que justa, diga-se de passagem, né?
Pois é, foi um nome importante, né, dessa área, foi ministro da Justiça, né, e também da Defesa em outro período. Essa lei, Raul Jungmann, estabelece medidas no sentido de fortalecimento das investigações, aumento de penas, definição de prazos ali, mecanismos para bloqueio de bens. Quais são, a seu ver, professor Sapori, as mudanças mais importantes que essa norma traz para endurecer o combate ao crime em comparação com o que a gente tinha em vigor?
Bom, eu diria que o principal mérito dessa lei, né, agora sancionada pelo presidente Lula, é que ela atualiza a lei de organizações criminosas que estava em vigor no Brasil. É uma lei de 2013. Era essa lei que servia de base, né, normativa para o enfrentamento das facções criminosas e o crime organizado de maneira geral no Brasil. Essa lei de 2013 estava defasada, ela não tinha capacidade de se adequar à sofisticação hoje da lavagem de dinheiro, né, dos mecanismos sofisticados de domínio territorial que passaram a prevalecer, né, em várias cidades brasileiras, né, por facções criminosas. Então, a legislação estava defasada. Então, agora, com a lei antifacção, eu diria, pelas idas e vindas, né, pelos trâmites, mas houve um consenso no Congresso Nacional, agora uma aprovação do Executivo Federal, eu diria que é uma lei que atualiza, ela efetivamente reconhece, né, o domínio territorial de facções criminosas. Isso, inclusive, é definido como uma tipificação criminal, né, chamada de domínio social qualificado. Isso significa que, né, esses grupos criminosos que impõem ordem e lei nas comunidades, em bairros, cidades e favelas, né, esse tipo de extorsão, de cobranças, né, sobre os moradores, né, os comércios paralelos, isso tudo passa a ter uma penalização severíssima, de até 40 anos. Né, e esse tipo de prática passa a ser também, de alguma maneira, perder uma série de prerrogativas na execução penal, caso o indivíduo seja condenado. Né, o indivíduo vai ter que ficar cumprindo pena no regime fechado até quase 90%, né, da pena prevista. Né, ele vai perder uma série de prerrogativas, né, no cumprimento da pena. Além disso, e eu acho que é o mais importante, essa lei, ela não é só uma lei de severidade. Não é só uma lei que aumentou as penas. Porque aumentar a pena, por si só, a gente já sabe que não muda muito a realidade. O mais importante é aumentar as prerrogativas da polícia, do Ministério Público, no enfrentamento ao crime organizado. E isso acontece.
Dentro disso, né, como instrumentos voltados à asfixia financeira das facções criminosas serão aperfeiçoados nessa legislação?
Esse aspecto não foi muito considerado nessa lei em especial. Ela apenas criou mecanismos legais, mas, eu diria, fáceis e ágeis para o arresto desses bens, para o bloqueio desse dinheiro, o bloqueio de imóveis e patrimônios dos criminosos investigados sob essa legislação. Ela agiliza os mecanismos judiciais, né, para que esses bens, esse dinheiro, seja bloqueado. Agora, o enfrentamento aos mecanismos de lavagem de dinheiro, por exemplo, que volta e meia aparece, como, por exemplo, na Operação Carbono Oculto, ano passado.
Inclusive revelando aí, né, fortes ligações entre facções e a Faria Lima.
Exatamente. Esse tipo de situação, a legislação vigente já dá conta. Né? Nós temos uma legislação muito boa de lavagem de dinheiro. Então, eu diria que essa nova lei antifacção apenas vai complementar, vai criar facilidade para esse perdimento de bens. Eu diria, por exemplo, que a partir de agora, a polícia vai poder infiltrar policiais em facções, né, com legalidade, para obter informações privilegiadas. Algo que polícias do mundo todo fazem, principalmente no enfrentamento ao crime organizado. Você usar dinheiro público, inclusive, para induzir o cometimento de crimes, para comprar drogas e vender drogas de uma maneira ficcional, né? No sentido de forjar provas ou de fazer provas. Isso tudo agora vai ser um pouco mais permitido e facilitado pela legislação. Eu diria que são grandes avanços. E, por fim, a legislação está dizendo claramente o seguinte: você precisa da Polícia Federal, da Rodoviária Federal, das polícias doais, você precisa do Ministério Público, você precisa do COAF, você precisa da Receita Federal. Todas essas organizações federais e estaduais estão sendo intimadas, eu diria, obrigadas a colaborar no enfrentamento ao crime organizado. Eu acho que isso é uma grande contribuição dessa lei.
Essa integração e colaboração que o senhor descreve, né, federativa, de diferentes atores, ela é, de fato, talvez para frente aí, o ponto fundamental para que essa nova legislação se mostre verdadeiramente eficaz?
Exato, eu acho que você foi ao ponto-chave, porque quem está nos assistindo vai dizer: bom, então agora nós temos uma lei muito severa contra o crime organizado no Brasil? Eu diria sim, talvez das leis mais severas em termos internacionais, penas muito duras, né, para lidar com facções do tráfico, com milícias, né? Mesmo com essas quadrilhas que fazem roubos a bancos do interior do Estado, né? Do novo cangaço. Então, essa legislação dá instrumentos à polícia, ao Ministério Público, à Justiça e ao sistema prisional para agir de maneira mais severa. Agora, volto a dizer, a severidade da lei, por si só, não muda a realidade. O criminoso, antes de tudo, é um indivíduo racional. Ele faz diagnósticos do contexto onde ele atua, ele faz cálculo de custo-benefício, da probabilidade de ser pego, de ser detido, da culpabilidade dele ser provada. Por isso que o mais importante a partir de agora é a operacionalização da lei. E aí a integração, essa cooperação, que você chamou bem, interfederativa, União, Estados, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Militar e Civil, Ministério Público Estadual, Ministério Público Federal, as entidades financeiras, COAF, Receita Federal. Olha a importância de você ter, a partir de agora, forças-tarefas. Isso, inclusive, está previsto na legislação, a formação de forças-tarefas que possam atuar na troca de informações, no trabalho de inteligência e na repressão qualificada. A experiência mundial e própria brasileira prova o seguinte: se não houvesse a cooperação, se não houvesse a integração de esforços, qualquer lei, por mais severa que seja, ela é inócua. Então, esse vai ser o nosso grande desafio daqui para diante.
Voltando a falar na lei, né, no texto final dela, ela é de autoria do Executivo. Originalmente, esse texto passou por várias mudanças. Somente na Câmara, sob a relatoria do deputado Guilherme de Ritchie, né, de São Paulo, que se licenciou da Secretaria de Segurança daquele estado para tocar o assunto, foram 8 versões. Isso. Como a pressão política, professor Sapori, e os interesses de diferentes setores influenciaram a discussão e a redação final do projeto?
Bom, interferiram muito, né, em toda essa dinâmica. A primeira versão do projeto de lei do governo Lula, do Ministério da Justiça, né, ainda na gestão, né, do ministro Lewandowski, ela previa criar a categoria facções criminosas, era ela apenas uma, eu diria, adaptação, uma correção da lei de 2013 de organizações, ela alterava artigos da lei de 2013. Eu diria que era um projeto modesto, muito modesto, né? Dava muitos poderes à União, isso é o que mais me preocupava, né? Atribuía quase que à Polícia Federal a única e a principal prerrogativa de lidar com o crime organizado no Brasil, que era uma demanda corporativa da Polícia Federal. Isso tudo não era adequado, não era bom. O de Ritchie, ao contrário, foi no sentido contrário da oposição, né? Defendendo muita autonomia dos estados, fortalecendo as polícias estaduais, quem diria? Na primeira versão, o de Ritchie quase que retirou a Polícia Federal.
Desmontava praticamente o texto.
Não previa as forças-tarefas com o Ministério Público. Então, o de Ritchie piorou muito o projeto que veio do governo federal. Foi votado, aprovado. Aí a versão melhor foi do senador Alessandro Vieira, no Senado, que adaptou, né, melhorou, criou categorias criminais mais sofisticadas. Agora, essa versão final...
Senador que é delegado de carreira.
Muito. Alessandro Vieira fez uma, eu diria, foi a melhor versão. A melhor versão. Mas O que voltou para a Câmara e foi agora aprovado e sancionado pelo presidente Lula é um meio termo entre a primeira versão do DERIT, a última, né, do DERIT e do Alessandro Vieira. É importante o seguinte, houve um consenso político. Né? A votação na Câmara dos Deputados provou isso, né? Foi quase unânime a aprovação. A presidência da República também sancionou quase que integralmente, com apenas 2 vetos. Então é o consenso político possível, eu diria razoável, sensato. Olha bem, em segurança pública, a gente nunca faz o ótimo, não o ideal, né? É sempre possível, né? Sempre as reformas são incrementais. E essa, eu diria, dentro do que possível, essa legislação ela vai ajudar, pode ajudar muito para lidar com o problema do crime organizado.
O senhor tocou nos vetos do presidente Lula, vamos falar deles então, né? Um dos trechos vetados previa a extensão das penas para integrantes de facções, também as pessoas envolvidas em ações que pudessem ser equiparadas a atividades de organizações criminosas. O que lhe parece, professor, a justificativa do Planalto de que havia risco de criminalização de movimentos sociais ou de protestos nesse trecho?
Esse artigo da lei de facção aprovado na Câmara dos Deputados, no Congresso, né? Efetivamente, ele era deslocado, não havia muito sentido, muita lógica, porque a perspectiva e o objetivo da legislação era uma punição mais severa e uma repressão mais qualificada às organizações criminosas, às facções criminosas, que passou a ser qualificada, né, nessa lei como facções criminosas ultraviolentas, com domínio territorial. Objetivo é esse? Qual é a lógica de você criminalizar indivíduos que não são dessas organizações e agem com domínio territorial? Algo assim meio deslocado, realmente isso estava perdido na legislação. Confesso que não via muito qual era a lógica da inserção desse artigo. Acho que foi muito acertada a decisão do presidente Lula e eu acho que o argumento é sensato. Efetivamente, numa interpretação mal intencionada desse artigo, você poderia criminalizar, por exemplo, movimentos grevistas que parassem vias públicas, né, que impusesse algum risco, algum tipo de passeata, algum tipo de restrição no movimento das cidades, de bairros. Você poderia aplicar indevidamente a lei antifacção para situações como essa, ou, por exemplo, para ocupações do movimento sem terra. Certamente esse argumento é factível, então foi bom, foi sensato que esse artigo tenha sido vetado.
Outro trecho vetado estabelecia ali uma possibilidade de perda de receita da União com envio de recursos de valores apreendidos ao fundo dos estados e do Distrito Federal. Aqui o que estava em jogo, professor, é disputa orçamentária mesmo entre estados e União, que também é um debate longo aí, né, dentro da segurança pública.
É um debate, inclusive, desnecessário, considerando que eu acho que essa é talvez a principal lacuna da lei antifacção. Ela não insere todo o esforço no Sistema Único de Segurança Pública. O SUSP praticamente não é mencionado na legislação. Isso me parece uma grande lacuna, porque ela, no certo sentido, ela padece um pouco ainda de uma competição que se estabeleceu nos últimos anos no Brasil entre governos estaduais, leia-se governos de oposição, e governo federal, União, na área da segurança pública. Alguns governadores de oposição querendo mais autonomia para enfrentar o crime organizado, é o caso de Goiás, é o caso do Paraná, é o caso de São Paulo, é o caso do Rio de Janeiro, e o governo federal dizendo, não, eu preciso ter maior prerrogativa de conduzir uma política nacional. O DERIT, no projeto de lei do DERIT, e depois, né, nas suas versões, essa autonomia dos estados estava muito acentuada, inclusive com possibilidade de ter recursos da apreensão desses bens. Isso nunca existiu, efetivamente, né? Os recursos de apreensão de bens do tráfico, prioritariamente, sempre foram para o Fundo Nacional Antidrogas ou para o Fundo Nacional de Segurança Pública. Então, o que o Congresso aprovou, de alguma maneira, era maior fortalecimento financeiro dos estados e na lógica de maior autonomia. Gosto também desse veto do presidente Lula, me parece sensato. Se estamos trabalhando com a lógica de integração dos esforços, se estamos trabalhando com a perspectiva que o crime organizado ele extrapola fronteiras estaduais, você tem que ter uma centralidade federal. Você tem que ter uma capacidade, efetivamente, né, dos órgãos federais, das polícias, Ministério Público, etc., de articular os estados. Então, me parece sensato que os recursos apreendidos, o dinheiro apreendido, né, dessas facções nas investigações, nos processos, sejam repassados para o Fundo Nacional de Segurança Pública, como decidiu o presidente Lula. Acho ótima decisão. E do Fundo Nacional, você cria mecanismos de repasse para fundos estaduais, como deve ser, como deve prevalecer um sistema único de segurança pública.
Dentro dessa questão de financiamento, teve um ponto que era desejado inicialmente pelo governo federal, professor Sapori, que ficou de fora, né, que é a taxação das BETs para financiar ações na área de segurança pública. O quanto isso pode impactar, né, não ter entrado essa previsão, né, de taxação na disponibilidade de recursos para a implementação de todas as medidas propostas, né, que são ambiciosas?
Bom, essa taxação, né, ela foi inserida no PL antifacção pelo senador Alessandro Vieira, né, quando o projeto tramitou no Senado. Ela não estava na primeira versão do DERIT. Ela foi inserida na, né, a Câmara dos Deputados, inclusive, pelo lobby das BETs, tinha vetado isso. O senador Alessandro Vieira, no Senado, conseguiu aprovar isso. Quando ela volta para a Câmara dos Deputados, de novo a Câmara corta, muito em função da pressão do lobby das BETs, que não queriam mais um imposto.
E é poderoso esse lobby.
Olha bem, eu acho que nós temos que analisar duas perspectivas. A criação de uma nova taxa para as BETs também me pareceria interessante. Eu acho que poderíamos, e aí acho que isso está sendo corrigido agora na PEC da Segurança Pública. Criar mais uma taxa, isso poderia criar constrangimentos econômicos indevidos. Me parece que agora essa lacuna de recursos, se não vai ter dinheiro com uma nova taxa das BETs, ok? Mas, e isso não está no, né, no que foi aprovado e sancionado pelo presidente Lula, mas a PEC da Segurança Pública, que já foi aprovada agora na primeira, né, sentada lá na Câmara dos Deputados, ela prevê uma porcentagem grande das taxas atuais das BETs, que já existe. Vamos lembrar, o ministro Haddad, se não me engano, uns 2 anos atrás, impôs uma taxação às BETs. Então ela já tem uma taxação boa e uma boa arrecadação. E o Congresso, então, pela PEC da Segurança Pública, está significando que talvez 30% da arrecadação hoje das BETs sejam canalizadas para a segurança pública. Se isso for aprovado, acho que está resolvido o problema. Está resolvido o problema. É um dinheiro mais do que suficiente para a gente lidar com a segurança. Eu acho que isso pode significar aí de 5 a 10 bilhões de reais ano para a segurança pública, se isso for aprovado. Hoje nós estamos em torno de 2 bilhões. Passando para 5, 6, já é um dinheiro, eu diria, mais do que suficiente para o tamanho do problema que nós estamos enfrentando.
Nessa PEC da segurança, para além da questão das BETs que o senhor já colocou, quais seriam os pontos mais importantes que ela deve perseguir, até de maneira complementar à lei Raul Jungmann?
Bom, a PEC da segurança, né, que foi relatada pelo deputado Mendonça Filho, de novo, a primeira versão dela, eu fiz publicamente, me manifestei, escrevi artigos nacionais, eu fiz uma crítica duríssima às primeiras versões do deputado Mendonça Filho, porque, de novo, era a PEC dos estados contra a União. Perceba bem como o Congresso Nacional estava imbuído de, né, numa segurança pública, enfraquecendo a União e fortalecendo os estados, de novo, pelo lobby dos governadores de oposição. Então, na primeira versão, ela estava nesse sentido horrorosa, mas pelas negociações, pela pressão do governo federal, isso foi retirado, felizmente, e o que foi aprovado me pareceu uma solução de bom senso. Ela, por um lado, ela tirou o que o governo federal queria, num primeiro momento, que era ser o grande determinante das diretrizes da segurança pública brasileira. O Ministério da Justiça e Segurança seria o grande, digamos, propositor e coordenador. Essa era a pretensão inicial, né, do ministro Lewandowski. Também não era legal, só que, de novo, o deputado Mendonça Filho foi para outra ponta, mas agora chegamos ao meu termo. Agora ela estabelece que a segurança pública, de novo, ela é mediada pela articulação de União, Estados e Municípios, ela é interfederativa e, o mais importante, ela deve se pautar pelas premissas do Sistema Único de Segurança Pública. Essa é a grande contribuição. Está agora na Constituição Federal, se for aprovada no Senado, obviamente. Isso irá para o artigo 144 da Constituição Federal, que a partir da aprovação, né? Polícias federais, polícias estaduais, guardas municipais, né? Ministério Público, serão obrigados a articular um grande pacto nacional em torno da segurança, de novo, para decisões colegiadas, articulação de esforços entre os federados, pelo menos como os princípios. O Sistema Único de Segurança Pública passa a ser o norteador do que devemos fazer daqui para frente. Em outras palavras, a PEC complementa o que, né, aprovado, o que foi aprovado pelo PL antifacção.
Outro debate aquecido nesse momento, professor, na esfera pública, é a ideia de se classificar facções como PCC, Comando Vermelho, como organizações terroristas, cogitada pelo governo Trump e que tem apoio da extrema-direita brasileira. Quais consequências isso poderia trazer?
Esse talvez vai ser a grande discussão do Brasil esse ano na campanha eleitoral. Eu diria tanto para governador quanto para presidente da República. Quem está capitaneando essa proposta são os segmentos políticos mais à direita, né? Mais vinculados ao bolsonarismo. Bom, o argumento é um pouco sustentado pela diretriz do governo Trump nessa área, nesse setor. Aliás, não só do governo Trump, mas governos anteriores dos Estados Unidos, mesmo democratas, já têm concebido ou determinado, do ponto de vista da sua legislação, que algumas facções do tráfico de drogas, principalmente mexicanas, devem ser tratadas como organizações terroristas. Isso, na prática, significa que os Estados Unidos poderiam usar forças militares para reprimi-las.
Ameaça à soberania nacional?
Nitidamente, na lógica, se você considerar essa perspectiva com o governo Trump, sim. Na lógica dos governos democratas, até então isso envolveria convênios de acordo com os governos nacionais. Isso aconteceu na Colômbia, na década de 1980, 90, na época da repressão aos cartéis colombianos. Os Estados Unidos tiveram uma ideia que o Departamento Antinarcóticos teve uma intervenção direta na Colômbia, mas com a aquiescência do então presidente. O Trump, a lógica trumpista é: não quero saber do presidente, né, da decisão. Eu ocupo, eu invado, eu reprimo. Né? Bom, é isso que me preocupa. Né? Ou seja, se considerarmos, e aí nós estamos falando de basicamente duas grandes facções, Comando Vermelho e PCC, como grupos terroristas, isso teria implicações mais internacionais do que nacionais. Do ponto de vista do território nacional, isso não vai mudar nada. Não vai mudar nada. Né? Porque se são terroristas, significa que nós vamos pôr exército, marinha aeronáutica, para reprimir Comando Vermelho nas nossas cidades? Isso já fazemos, através da GLO. O exército já está nas ruas enfrentando facções do tráfico no Brasil desde a década de 1990, com resultados, quem nos assiste, que resultados? Inócuos.
Não resolveu, né?
O exército, a marinha aeronáutica, faz um papel fundamental nas fronteiras, principalmente na região amazônica. Eles têm uma atribuição já legal, constitucional. Então já estão lá, eles já atuam na repressão do tráfico naquela região, podem melhorar inclusive. Então não precisamos transformar facções em terrorismo para inserir as Forças Armadas. O único objetivo é político, ideológico, é favorecer uma perspectiva de aliança com o governo Trump, com uma eventual intervenção de forças militares, né, ou de forças policiais norte-americanas no território brasileiro. O que é um absurdo, o que é inconstitucional, fere nossa soberania, isso é inócuo, desnecessário, e por uma terceira razão. PCC, Comando Vermelho, não atrapalham nada a vida norte-americana. Isso que nós devemos discutir. São facções criminosas que não estão interessadas nos Estados Unidos, principalmente o PCC. O tráfico de cocaína que o PCC faz pelo Brasil, ele vai para a Europa, África e Ásia. Os Estados Unidos não é prioridade.
Uma última questão para a nossa entrevista. Pesquisas diversas têm mostrado uma preocupação crescente da população brasileira com a segurança pública. Isso leva a crer, né, que é um tema realmente que pode ser central ao longo das campanhas da disputa presidencial?
Ah, não tenho dúvida. E que bom que seja. E por uma razão muito simples. Eu tenho defendido no debate nacional que o maior desafio à democracia brasileira, eu vou ser mais incisivo, o principal desafio, a principal ameaça à democracia brasileira hoje é insegurança pública, é o crime, é a violência, é o crime organizado. O Brasil avançou muito nas últimas décadas na área social, na área educacional, na área da saúde, na área econômica. O Brasil, bem ou mal, é uma democracia que suportou uma tentativa de golpe há anos atrás. As forças institucionais mostraram-se vigorosas. Agora, à medida que a criminalidade continua persistente, à medida que o medo e a insegurança no seio da população permanece grande, como é o caso hoje, ainda hoje, os brasileiros estão dizendo claramente o seguinte em pesquisas: eu topo um governo autoritário, antidemocrático, totalitário, que abra mão das prerrogativas civis pela segurança. Eu topo uma ditadura se for para garantir segurança. Pesquisas de opinião têm mostrado isso. Olha que ameaça. É isso que me preocupa. Muito, se não formos capazes de, nos próximos 10 anos, nos próximos anos, efetivamente, reduzir a violência de forma consistente, eu diria de uma forma muito pragmática, né, e objetiva, a democracia brasileira vai continuar sendo muito ameaçada, e não pelo problema eleitoral, não pelos partidos políticos, mas pelo medo e pela insegurança no seio da população.
Professor Sapori, muitíssimo obrigado por mais essa conversa conosco aqui no Mundo Político. Sempre uma honra para nós recebê-lo e ouvi-lo, né, sua visão qualificada aí sobre a segurança pública.
Ah, muito obrigado pela oportunidade. É sempre bom ter a oportunidade de falar sobre segurança pública com um entrevistador tão qualificado, uma audiência tão qualificada. Né? A gente tem que terminar dizendo que segurança pública é um problema, mas tem jeito. Né? Temos jeito.
Eu conversei com Luiz Flávio Sapori, professor da PUC Minas, sociólogo e especialista em segurança pública. Falamos sobre os impactos da nova legislação de combate ao crime organizado no Brasil, recém-sancionada pelo presidente Lula. As perspectivas de avanços, os dispositivos vetados e os embates que o tema suscita no ano eleitoral. Agora, uma notícia em destaque nessa segunda-feira. O PSD anunciou que o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, será o candidato à presidência da República da legenda. Com a escolha, o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, que também disputava a indicação e foi preterido, decidiu permanecer à frente do governo gaúcho até o fim do seu mandato e coordenar a sua sucessão. E antes de encerrarmos, a gente reforça o pedido de ajuda da campanha Assembleia Solidária SOS Chuvas para as famílias atingidas na Zona da Mata. Doações em dinheiro via Pix podem ser feitas pelo QR Code que aparece na sua tela. Você acessa pelo aplicativo do seu banco. Vamos todos contribuir. O Mundo Político fica por aqui. Obrigado por nos acompanhar e até o próximo programa.
O Mundo Político é uma realização da TV Assembleia de Minas. A apresentação é de Marco Antônio Soalheiro, produção Tayana Máximo e direção Vivian Menezes. Você pode seguir o Mundo Político nos principais tocadores de podcast. Para ver essa entrevista e outros conteúdos da TV Assembleia, é só acessar a lmg.gov.br/tv.